está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 21 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia: democracia.
No Chile, presidente Lula se encontra com líderes de outros países para discutir formas de deter o autoritarismo e a intolerância.
Destaca soluções como multilateralismo, combate à desigualdade e a desinformação.
E reivindica que países tenham mais controle sobre redes sociais.
Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos.
Você vai ouvir também combate à dengue.
Número de casos da doença cai 75% no primeiro semestre desse ano.
E governo segue enfrentando o mosquito, agora com a inauguração da maior biofábrica do mundo para o método Wolbachia.
Foram investidos 82 milhões de reais na fábrica que vai usar uma bactéria para diminuir a reprodução do Aedes aegypti.
E ainda, educação superior.
No próximo mês começa a nova fase das obras do campus cearense do Instituto Tecnológico da Aeronáutica.
E em Fortaleza, Ministério da Educação repassa terreno para novo campus da Universidade Federal no estado, para Instituto de Ciências do Mar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Brasil, Espanha, Chile, Uruguai e Colômbia, unidos em defesa da democracia.
Os líderes dos países estiveram reunidos hoje em Santiago, no Chile, para discutir formas de cooperação internacional em torno do tema.
Temas como multilateralismo, combate à desinformação e às desigualdades e direitos coletivos estiveram na pauta.
O repórter Pablo Mundim está em Santiago e acompanhou o encontro.
A reunião de alto nível começou na sede do governo chileno, o Palácio de La Moneda. No encontro, os presidentes Pedro Sánchez, da Espanha, Gustavo Petro, da Colômbia, Gabriel Boric, do Chile, e Amadou Orsi, do Uruguai, e o presidente Lula discutiram caminhos conjuntos em defesa da democracia, hoje ameaçada pelo avanço do autoritarismo e da intolerância. O combate à desinformação e o multilateralismo fizeram parte do debate, como destacou o presidente Lula.
O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. Conversamos sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos.
Na luta pela redução das desigualdades, Lula destacou a Aliança contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência brasileira do G20 no ano passado, e a Justiça Tributária. Os líderes dos países reafirmaram que a democracia é um direito coletivo e inegociável. E, segundo Lula, é preciso o engajamento de toda a população para defendê-la.
Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado.
Pela tarde, os presidentes também se reuniram com representantes dos movimentos sociais, ONGs, sindicatos e estudantes. Um gesto simbólico para lembrar que a democracia se constrói com a escuta e a participação de todos. As ideias e compromissos assumidos na reunião serão aprofundados em setembro, em Nova York, durante um novo encontro de líderes paralelo à Assembleia Geral da ONU. De Santiago, no Chile, Pablo Mundim.
Ainda no Chile, o presidente Lula também falou sobre a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
Ele lembrou da relação de superávit comercial que o país americano tem com o Brasil.
E defendeu que empresários brasileiros conversem com os empresários americanos para que não saiam prejudicados pela medida.
Eu estou com uma certa tranquilidade. Primeiro porque eu tenho o Ministério do Exterior trabalhando isso. Eu tenho uma pessoa da qualidade do Alckmin trabalhando isso. E tem os empresários que têm que entender que antes do governo tentarem resolver, os empresários brasileiros precisam conversar com seus contrapartes nos Estados Unidos, porque quem vai sofrer com isso são os próprios empresários.
Você sabia que a manga é a fruta mais exportada pelo Brasil?
Até maio desse ano foram exportados mais de 80 milhões de dólares, sendo a União Europeia o principal destino.
Ano passado foram comercializadas para o exterior mais de 350 milhões de dólares.
Originária da Ásia, a manga se adaptou bem ao clima brasileiro. Por aqui, existem diversas variedades da fruta. Palmer, Tommy, Quente. Até maio deste ano, foram exportados mais de 80 milhões de dólares, totalizando 73.600 toneladas da fruta. A região brasileira que mais vende no comércio exterior é o Nordeste, sendo Pernambuco e Bahia os principais estados. E a União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido são os principais destinos. No ano passado, a exportação dessa fruta ultrapassou 350 milhões de dólares. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua, destaca o potencial das frutas brasileiras.
É um mercado que vem em crescente expansão, cada vez mais o mundo conhecendo a qualidade, a sanidade, especialmente o sabor das nossas frutas. Então a gente tem avançado significativamente nas exportações de mangas, das nossas uvas, que no ano passado, por exemplo, ganharam o acesso sanitário ao mercado chinês e que deverão em breve iniciar as exportações para esse importantíssimo destino.
E se o assunto é manga, o empresário Paulo Dantas, de Belém do São Francisco, em Pernambuco, fala com experiência. Ele é um dos maiores produtores e exportadores da fruta no Brasil. Atualmente, a empresa produz 30 mil toneladas da fruta por ano. Em 2024, o faturamento foi em torno de 168 milhões de reais. E a expectativa é ampliar para 220 milhões de reais neste ano.
A gente começou sem saber de nada e foi aprendendo no dia a dia, mas sempre com aquele espírito de querer inovar.
O Brasil também exporta outras frutas, como uvas, limões e limas, além de preparações e conservas de frutas. Além de importar, por exemplo, maçãs, peras e kiwis. E o clima temperado no Brasil, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, tem permitido o aumento da produção brasileira de uvas, peras, maçã e além de outras frutas como pêssego e mirtilo. Reportagem Thaísa Vitória.
Uma produção de alimentos sustentável, sem o uso de agrotóxicos e com retorno financeiro para os produtores rurais.
De acordo com o governo, isso é possível com a capacitação técnica adequada.
Para isso, o governo lançou o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, voltado para agricultores familiares.
A iniciativa vai reunir ferramentas de pesquisa, informação, monitoramento de resíduos, além de assistência técnica, extensão rural e bioinsumos.
O amor e dedicação pela terra, Josefa Ataíde, traz da infância. Hoje, numa chácara de 2 hectares, na zona rural de Brasília, ela e o marido cultivam de forma orgânica frutas, legumes, verduras, no modelo agroflorestal. Mas a paixão pelas plantas medicinais abriu espaço para a marca Chá da Terra. Ela produz 218 espécies diferentes de plantas medicinais, sendo 80 delas já comercializadas. O diferencial é que agrotóxico não entra. Tudo é cultivado com bioinsumos, como garante Josefa Ataíde.
Cada vez que eu uso essa rotatividade que é do movimento da própria terra e não introduzir nada que faça ela ficar um pouco mais pobre, ela vai me devolver abundância de alimentos.
Para que mais agricultores familiares adotem esse tipo de cultivo, o governo criou por decreto o PRONARA, Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. A ideia é lançar mão de modelos produtivos sustentáveis, como afirma Fernanda Machiavelli, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
A gente já tem vários exemplos bem-sucedidos, inclusive dentro da agricultura familiar, inclusive dentro de assentamentos da reforma agrária, de produção de bioinsumos, que ao produzirem produtos agroecológicos e orgânicos ganham inclusive valor no mercado e acabam gerando renda maior para os produtores.
As ações estão voltadas para a agricultura familiar, a agroecologia e a produção orgânica. Os agricultores vão receber capacitação incentivando o uso de bioinsumos e alternativas sustentáveis. Reportagem Cleide Lopes.
Todo mundo sabe que para combater a dengue é preciso acabar com os criadouros do mosquito Aedes aegypti.
O método Wolbachia, desenvolvido por cientistas, vem ganhando espaço no Brasil.
O método consiste em reproduzir do Aedes com uma bactéria que bloqueia o desenvolvimento do vírus dentro do mosquito, o que impede a transmissão da doença.
E após uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz com uma empresa privada, foi inaugurada em Curitiba, no Paraná, a maior biofábrica do mundo para reproduzir o mosquito com essa bactéria.
Segundo o Ministério da Saúde, a proteção contra arboviroses poderá chegar a 140 milhões de pessoas no país.
A biofábrica é considerada a maior do mundo de mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia. Os mosquitos com essa bactéria, quando soltos na natureza, não transmitem dengue, zika e chikungunya. E ao cruzar com outros mosquitos da mesma espécie, repassam a bactéria para frente, o que reduz ainda mais a circulação dos vírus. Por isso, o método é considerado natural, seguro e autossustentável. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve na inauguração da fábrica em Curitiba.
Isso coloca o Brasil na linha de frente dessa tecnologia. Será possível, neste ano ainda, distribuir essa tecnologia em 18 estados do nosso país. Serão as cidades prioritárias com maior risco de transmissão de dengue, com o objetivo de protegermos 140 milhões de brasileiros com a distribuição desta tecnologia.
Com um investimento de mais de 82 milhões de reais, a fábrica conta com equipamentos de ponta, criadouros de novos mosquitos, equipe especializada em insetos e vai atuar exclusivamente para o Ministério da Saúde. A produção de mosquitos deve alcançar 100 milhões de ovos por semana. Responsável pela fábrica Volbito, Luciano Moreira, destaca que o número de pessoas beneficiadas é considerável.
Na última década, ele já foi implementado em 11 municípios, protegendo um total de quase 5 milhões de habitantes. Também em Niterói já há um artigo publicado em 2021 que mostra uma redução de cerca de 70% menos dengue, 60% menos chikungunya e 40% menos casos de zika.
Além dos benefícios para a saúde pública, o método apresenta um bom custo-benefício. Para cada um real investido, o país economiza até R$500 em gastos com medicamentos, internações e tratamentos. As primeiras cidades que receberão os mosquitos com a Wolbachia produzidos na nova biofábrica serão Balneário Camboriú e Blumenau, além de novas áreas em Joinville, em Santa Catarina, Valparaíso e Lusiânia, em Goiás, e Brasília, no Distrito Federal. Reportagem Márcia Fernandes.
O Hospital de Amor Interestadual de Lagarto, em Sergipe, vai receber novos serviços para aumentar a capacidade de atendimento oncológico.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A iniciativa é alinhada ao programa Agora Tem Especialista.
Com o atendimento exclusivamente do SUS, a instituição será referência no combate ao câncer para mais de 2.900.000 pessoas de 153 municípios dos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco.
E no Rio Grande do Sul, Agora Tem Especialistas colaborou para o aumento de mais de 200% na realização de cirurgias em 2 meses, com a implementação do terceiro turno cirúrgico no Grupo Hospitalar Conceição.
O número de procedimentos passou de 197 em maio para 596 em junho.
Segunda etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, no Ceará, terá início em agosto desse ano.
A ordem de serviço foi assinada hoje. Terá um investimento de 104 milhões de reais para as obras e aquisição de móveis e equipamentos.
Quando concluído, o campus cearense do ITA terá mais de 18 mil metros quadrados de área construída, com modernos laboratórios, salas de aula, biblioteca e alojamentos para os estudantes. Os dois novos cursos oferecidos serão Engenharia de Sistemas e Engenharia de Energias Renováveis, com 50 vagas por ano. Ao todo, o campus do Ita Ceará contará com 180 milhões de reais em investimentos e a nova fase das obras está prevista para começar em agosto de 2025, com término estimado em outubro de 2026. Durante a assinatura da ordem de serviço na base aérea de Fortaleza, o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou a importância do ITA para o desenvolvimento da região.
A vinda do ITA para cá, para o Ceará, vai trazer oportunidade de desenvolvimento da região nordeste do estado do Ceará, dando oportunidades para a economia cearense, para a economia do Nordeste, para investimento em tecnologia, em inovação, em pesquisa, além de formar grandes talentos na engenharia.
Já estão abertas as inscrições com 110 vagas para quem quiser trabalhar no ITA cearense, incluindo professores, pesquisadores e técnicos. O prazo para se inscrever segue até o dia 8 de agosto no endereço www.ita.br. O chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, tenente brigadeiro do ar Valcir Araújo, detalhou o projeto do novo ITA.
Estamos garantindo toda a infraestrutura que dará vida a esse sonho: energia, sistema hidráulico, rede lógica, pavimentação, drenagem e ainda a recuperação e modernização das instalações da base aérea que apoiarão o nosso campo.
Em Fortaleza, também foi assinada a cessão definitiva de um imóvel na Praia de Iracema para a Universidade Federal do Ceará. No local será construído o Campus Iracema, que vai abrigar o novo Instituto de Ciências do Mar e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais. O novo campus será um espaço voltado à ciência, cultura e educação ambiental. Com investimentos de cerca de 114 milhões de reais, as obras devem ser concluídas até 2027. Reportagem Lorena Pacheco.
Há 90 anos, desde Getúlio Vargas.
Cheio de fé e de confiança no futuro de nossa pátria.
Passando por Juscelino Kubitschek.
Hoje sabemos que os candangos se levantaram Brasília.
Narrou momentos marcantes da nossa democracia.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da democracia do Brasil.
A voz do Brasil, de ponta a ponta, integrando o país.
Pois é, amanhã é dia de festa na Voz do Brasil.
O programa de rádio mais antigo do país completa 90 anos.
E nós daremos início a um ano inteiro de celebrações à altura dessa história e tradição.
Quem nos acompanha pela TV já pode ver aqui atrás a nova identidade visual e logomarca dos 90 anos, desenvolvida pela equipe de criação da empresa Brasil de Comunicação e que passará a ser usada também pelos demais poderes, legislativo e judiciário.
E a partir de amanhã teremos também uma série de reportagens especiais desenvolvidas pela repórter Luana Karen e produzidas por Rosineide Evangelista e Jussiane Matos. 90 anos de história transmitidos pela Voz do Brasil. O programa, criado em 1935 por Getúlio Vargas, levou a todo o país as informações que marcaram os brasileiros e o mundo.
Qualquer movimento de revolta dos alemães contra o regime de Hitler poderá contribuir para que a vitória aliada seja mais rápida.
Como a instalação do governo em Brasília em 1960, feita por Juscelino Kubitschek.
Que a construção de Brasília é o mais importante feito que já se verificou no processo de nosso crescimento.
Vamos relembrar as trilhas do programa. O Guarani, de Carlos Gomes, foi ouvido de vários modos, mas a canção não esteve sempre na abertura. Já tivemos o hino da independência e a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. E até trilhas para momentos especiais.
Um dia após a morte do ídolo do Brasil, o piloto de corridas Ayrton Senna, no dia 2 de maio de 1994.
A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás.
Não só a trilha, mas as vozes dos nossos locutores também fazem parte da história do programa, como a de Rejane Lima Verde, a primeira mulher a apresentar a voz do Poder Executivo.
As pessoas começam a nossa, você fazia a Voz do Brasil, primeira voz feminina. Quando eu cheguei na minha cidade, tinha premiação, tinha diploma, tinha coisa da Câmara dos Vereadores.
E vamos além das ondas do rádio. Vamos falar de como o tempo e a evolução tecnológica impactaram a Voz do Brasil.
Na verdade, naquela época se usava o acetato. O que era acetato? Eram discos, só que o acetato ele é de vidro, né? Coberto com uma resina. Então era muito difícil e frágil para lidar com aquilo ali.
Então, fica combinado. A partir de amanhã, você acompanha aqui a série especial de reportagens sobre os 90 anos da Voz do Brasil.
Os primeiros pagamentos a aposentados e pensionistas do INSS descontados indevidamente começam nesta quinta-feira, dia 24.
Para receber, não é preciso ação judicial. Basta que o beneficiário faça a adesão ao acordo firmado pelo governo federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
O presidente do INSS, Gilberto Waller, destacou que o prazo de adesão vai até 14 de novembro.
Se você ainda não fez a sua contestação ou ainda não analisou a sua documentação, você ainda tem tempo. Se você ainda quer pensar sobre se vai aderir ou não ao acordo, você tem até essa data de 14 de novembro.
Até domingo, mais de 714 mil aposentados e pensionistas já tinham aderido ao acordo. No total, 1 milhão e 900 mil podem assinar o acordo.
É importante lembrar que a adesão é gratuita e não há um envio de documentos extras. E pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, quanto em agências dos Correios.
O pagamento será automático e vai cair na mesma conta que o aposentado já recebe o benefício.
A taxa para medição de taxímetros, que era de R$ 52,00, não será mais cobrada.
A verificação do aparelho deixa de ser anual e passa para 2 anos.
O fim da taxa de fiscalização de taxímetros pode beneficiar mais de 300 mil taxistas em todo o Brasil, segundo dados do Inmetro.
Desde que chegou em Brasília há mais de 45 anos, seu José Silvio dos Santos trabalha como taxista. Ele conta que todos os anos procurava o Inmetro para fazer a verificação obrigatória do taxímetro e que vai economizar mais tempo agora com a nova regra, que determina que a inspeção do equipamento ocorra a cada 2 anos e não anualmente.
É bom que tem renovado agora em dois anos, né? Porque era um trabalho danado, fazia muito, que dá um problema danado pra gente fazer, perde muito tempo. Quando a gente tá lá no Inmetro, tá perdendo dinheiro, né?
A mudança no prazo para verificação do taxímetro é uma das novidades que estão na medida provisória editada pelo governo federal. Márcio Brito, presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, disse que a decisão pela mudança ocorreu depois que o Instituto observou que eram raras as falhas verificadas em cada nova inspeção.
As reprovações nada tinha a ver com a medição. Nós chamamos de operação do taxímetro. Era um LED que queimou, que é natural, uma lâmpada que queimou, mas não nenhum tipo de influência pro usuário ter alguma dúvida que está pagando uma corrida mais cara, porque o taxímetro está com problema.
A norma vale para os taxistas que fizerem a verificação a partir de agora. Se algum certificado já foi emitido neste ano, em vez de vencer no ano que vem, ficará válido até 2027. Quem já chegou no prazo e ainda não levou o taxímetro para verificação deve procurar o representante do Inmetro no estado. Além do prazo, a nova regra determina que os taxistas não precisam mais pagar a taxa federal de R$ 52,00 para fazer a inspeção dos taxímetros, tanto na compra do equipamento como nas medições obrigatórias. O taxista Vicente Cândido tem 49 anos. Para ele, a economia da taxa é benéfica.
Você pagava para poder medir, fazer a medição, né? Ver se estava correto e era de ano em ano. Então, saindo dessa taxa ajudou um pouco a nós também, né? Aos taxistas do Brasil todo, né?
O uso de taxímetros é obrigatório em todas as cidades do país com mais de 50 mil habitantes. Segundo o governo federal, a economia anual deve ultrapassar R$ 9 milhões. A medida provisória publicada pelo governo federal está em vigor por pelo menos 60 dias, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para valer de forma definitiva. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal abre inscrições para a vaga de juízes no Conselho Nacional do Ministério Público.
Superior Tribunal de Justiça anula acórdão por falta de intimação de advogados para julgamento em sessão virtual.
União Brasil realiza propaganda partidária amanhã.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal abre inscrições para a vaga de juízes no Conselho Nacional do Ministério Público.
Os interessados têm até o dia 28 de julho para se inscrever. Michele Chiapa.
Ao fim do prazo, a presidência vai colocar os currículos à disposição dos ministros da corte e convocar sessão para a escolha do nome. A lista de inscritos e respectivos currículos vai estar disponível no portal do STF. A inscrição deve ser solicitada pelo e-mail gdg@stf.jus.br, com o currículo em anexo. Não deve ser incluídas informações pessoais, tais como endereço, telefone e números de documentos no conteúdo do currículo. A votação para a escolha do indicado vai ser feita em sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal. O CNMP é presidido pelo Procurador-Geral da República e é formado por 14 membros. Dois deles são juízes indicados, um pelo STF e o outro pelo STJ.
Anulado o acórdão de tribunal porque advogados de uma das partes não foram intimados para a sessão virtual de julgamento.
O Supremo Tribunal, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, ainda determinou nova análise da apelação. Fátima Uchoa.
Inicialmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo descartou os danos morais em ação ajuizada por um casal contra uma construtora. Em recurso, o casal alegou que o julgamento virtual deveria ser anulado por falta de intimação das partes, o que também não foi aceito. Já no STJ, a terceira turma anulou esse acórdão, considerando que a falta de intimação para o julgamento e, consequentemente, a inviabilização da sustentação oral não são questões meramente formais que se resolvem com a republicação do acórdão e que os tribunais têm o dever de evitar essa irregularidade e proteger os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Amanhã, 22 de julho, a propaganda partidária vai ser do União Brasil.
Vão ser duas inserções de 30 segundos transmitidas em todo o país, entre 7:30 e 10:30 da noite. Fábio Ruas.
Durante todo o segundo semestre de 2025, o União Brasil terá direito a 20 minutos, mas não pode pedir voto. A propaganda partidária serve para divulgar o programa do partido, apresentar as atividades no Congresso Nacional e expor o posicionamento sobre temas políticos e sociais. Pelo menos 30% do tempo deve ser usado para promover a participação feminina na política.
A Companhia de Urbanização de Goiânia, em Goiás, que não ofereceu condições apropriadas para refeições nem sanitários, vai ter que indenizar pedreiro.
A decisão é do TST. Anderson Conrado.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que foram desrespeitados os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho. O ministro do TST, Breno Medeiros, relator do recurso, ressaltou que a norma regulamentadora 24 obriga as empresas a fornecer locais apropriados para alimentação e instalações sanitárias. A falta desrespeita os padrões mínimos de higiene e segurança do trabalho e autoriza a condenação do empregador ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão foi unânime.
Justiça Federal da Paraíba condena homem por contrabando de cigarros eletrônicos e posse ilegal de munição.
A ação foi iniciada pelo Ministério Público Federal, Vanessa Pereira.
O homem foi condenado a 4 anos de reclusão, 1 ano de prisão e multa pelos crimes de contrabando de cigarros eletrônicos estrangeiros e guarda sem autorização de uma munição .22. Segundo as investigações, o réu atuava no comércio ilegal de cigarros eletrônicos por meio das redes sociais e contatos telefônicos. No Brasil, a Anvisa proíbe a venda, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda deste tipo de produto.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Devolução dos descontos indevidos do INSS começa nesta semana. Senadores vão aos Estados Unidos defender interesses do Brasil contra tarifaço. Licenciamento ambiental aguarda sanção e divide opiniões no Senado. Boa noite. Começa nesta semana o pagamento dos valores descontados indevidamente de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. Apesar do ressarcimento, senadores defendem que a CPMI do INSS identifique os responsáveis e evite novos desvios. Repórter Paulo Barreira.
O INSS começa a pagar no dia 24 o ressarcimento de valores descontados indevidamente de aposentadorias e pensões. Ao todo, 2,5 milhões de aposentados e pensionistas vão receber os valores corrigidos pela inflação. O dinheiro será depositado diretamente nas contas dos beneficiários. Ao citar a instalação da CPMI do INSS em agosto, o vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o pagamento não encerra o caso.
Eu acho que só o fato de anunciar a instalação da CPMI, ela já começa a cumprir os seus efeitos. Esse é o primeiro, o anúncio do pagamento para os aposentados. Mas agora é investigar com profundidade e dar nome a quem roubou os aposentados no Brasil. Esse vai ser o desafio da CPMI.
Para ressarcir as vítimas das fraudes do INSS, o governo abriu um crédito extraordinário de 3,3 bilhões de reais no orçamento, com a autorização do Supremo Tribunal Federal.
E as fraudes financeiras contra idosos estarão no centro das preocupações dos parlamentares no segundo semestre. Os detalhes com a repórter Raíssa Abreu.
Preocupado com os golpes financeiros envolvendo idosos, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, quer que os bancos e instituições de crédito exijam a assinatura física em contratos de empréstimo consignado com pessoas acima dos 60 anos. A proposta, que está na Comissão de Assuntos Econômicos, seria uma tentativa de evitar as fraudes, que na maioria das vezes são praticadas pelos próprios familiares, como ressaltou Paulo Paim.
Por ser um grupo vulnerável, a população idosa é a mais afetada pelos golpes financeiros hoje no Brasil. A falta de informação, de acesso às novas ferramentas, de tecnologias e também de fiscalização provocam a fragilidade no sistema e deixa essa população desprotegida.
Já a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, uma das autoras da CPMI dos descontos indevidos do INSS, defende um debate sobre a situação da Previdência Social.
A população brasileira está envelhecendo, mas graças a Deus envelhecendo com saúde, mas como é que nós vamos dar conta da Previdência daqui 10, 15 anos? Especialistas já apontam para um colapso.
A CPMI do INSS deverá iniciar as investigações em agosto.
Senadores vão a Washington defender interesses do Brasil contra o tarifaço de Donald Trump com o Congresso norte-americano. Os parlamentares querem evitar a cobrança da tarifa de 50% sobre os produtos nacionais exportados para os Estados Unidos a partir do dia 1º de agosto. Repórter Érica Christian.
Um grupo de 8 senadores deve desembarcar em Washington, nos Estados Unidos, nos próximos dias, para reuniões com congressistas norte-americanos sobre o tarifaço de 50%. Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a missão parlamentar suprapartidária vai buscar diálogo político de alto nível e a defesa dos interesses estratégicos do Brasil. Na pauta, comércio exterior, investimentos, cadeias produtivas, agricultura e segurança jurídica. Nelsinho Tradi espera sensibilizar o Congresso dos Estados Unidos.
Muitos setores estão sendo prejudicados, setor da indústria, Embraer, setor do agro, suco de laranja, carne, muitas demissões previstas, mas nós estamos otimistas que a gente possa reverter isso.
Ao citar o empenho do Congresso Nacional, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, cobrou do governo brasileiro uma intensificação nas negociações para derrubar o tarifaço.
Eu acho que o governo brasileiro precisa levar uma proposta firme e esgotar todos os esforços dentro da mesa de negociação, do diálogo. Agora, eu acho que mandar uma carta é muito pouco. Alguém deveria estar levando essa carta.
Além de Nelsinho Tradi e Tereza Cristina, integram a comitiva os senadores petistas Jax Wagner, da Bahia, e Rogério Carvalho, de Sergipe, Fernando Farias, do MDB de Alagoas, Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, e Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais.
Foi sancionada a lei que amplia o direito de cirurgia de reconstrução de mama pelo SUS. Além dos casos de tratamento de câncer, a nova legislação garante o procedimento para situações de mutilação. Repórter Pedro Pincer.
Além do tratamento de câncer, o procedimento será feito no caso de mutilação total ou parcial da mama, independentemente da causa. A paciente com sequelas da cirurgia terá direito ao acompanhamento psicológico e multidisciplinar. Pelas novas regras, os planos de saúde privados deverão oferecer o procedimento nesses mesmos casos. A autora, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, destacou a importância da cirurgia para essas mulheres.
A gente não precisa ter uma sentença de morte para ter direito a uma reparação, porque só com câncer maligno você teria direito à reparação. E são várias causas de mutilação, acidente e outras doenças que a mulher pode perder a mama. E por que não reparar? Nem os planos de saúde também não fazem porque não está na lei. Faz parte da autoestima da mulher.
Sancionada sem vetos, a nova lei vai entrar em vigor em 4 meses.
A sanção ou veto à nova lei geral do licenciamento ambiental divide opiniões de senadores. Os contrários ao projeto alertam que as regras foram flexibilizadas e os favoráveis citam agilidade nos processos. Mais informações com o repórter Henrique Nascimento.
Após quase 20 anos de debate no Congresso Nacional, segue para a sanção presidencial o projeto da Lei de Licenciamento Ambiental. A proposta estabelece regras para concessão de licença no país. Setores produtivos defendem a medida como avanço na agilidade e segurança jurídica. Já ambientalistas e parte dos parlamentares apontam retrocessos, como a autorização de licenças por adesão para empreendimentos, criticada pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Nós estamos falando aqui em médio poluidor para autolicenciamento para tragédias como aconteceu em Mariana. 19 pessoas morreram.
Uma das mudanças dificulta a aplicação de multas pelo IBAMA e desobriga o IFAM e a FUNAI de se manifestarem em algumas licenças. O relator na Comissão de Meio Ambiente do Senado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirma que a proposta buscou equilíbrio.
Ele simplifica, agiliza, estabelece datas e também coloca modelos chamado de licença de adesão e compromisso, que ela é uma declaração do próprio empreendedor.
O presidente Lula tem o prazo de 15 dias úteis para se manifestar.
Amanhã, a Voz do Brasil completa 90 anos. São 9 décadas de um noticiário feito para que o ouvinte se sinta informado e principalmente representado nas notícias. Um jornal que já registrou fatos marcantes do país e é pensado para que, independentemente de onde o cidadão esteja, ele tenha acesso a informações claras e relevantes. E como parte das comemorações, será realizada uma sessão solene em homenagem aos 90 anos da Voz do Brasil, no dia 5 de agosto, às 11 horas da manhã, no plenário da Câmara dos Deputados. A sessão será transmitida pela Rádio Senado, para que você, ouvinte, também possa celebrar essa data.
Há 90 anos, desde Getúlio Vargas.
Cheio de fé e de confiança no futuro de nossa pátria.
passando por Juscelino Kubitschek.
Hoje sabemos que os candangos se levantaram Brasília.
Narrou momentos marcantes da nossa democracia.
Declaro promulgada o documento da liberdade, da democracia do Brasil.
A voz do Brasil, de ponta a ponta, integrando o país.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Liseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara facilita acesso de agricultores familiares ao Fundo Garantia Safra.
Oposição vai priorizar votação do projeto da anistia no segundo semestre.
Parlamentares divergem sobre pedido de condenação de Jair Bolsonaro.
Boa noite. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica o pedido da Procuradoria-Geral da República para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão. Ele afirma que o processo é uma farsa montada com base em narrativas e documentos frágeis.
Marcel Van Hatten cita como exemplo dessa fragilidade o caso do então assessor da Presidência da República, Felipe Martins, que, segundo ele, foi preso sem provas. O deputado acusa a Polícia Federal e o STF de abuso de autoridade e disse estar sendo perseguido por denunciar esses erros.
Já Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, comemora as alegações finais da PGR que pedem mais de 40 anos de prisão para Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. Para o progressista, há provas irrefutáveis da participação do ex-presidente na trama golpista.
Ivan Valente também repudia a extrema-direita por apoiar as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos que prejudicam o Brasil em troca de apoio político externo. O congressista afirma que o discurso agora é de defesa da soberania nacional.
Justiça.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, protesta contra a tentativa do presidente dos Estados Unidos de interferir na justiça brasileira, exigindo que o processo contra Jair Bolsonaro seja suspenso. Ele afirma que o pedido é absurdo e fere a soberania nacional.
Chico Alencar elogia a postura da Procuradoria-Geral da República, que, segundo ele, agiu com altivez e independência diante do que chama de chantagem. Para o deputado, o Brasil não pode se curvar a pressões externas e deve manter relações baseadas na civilidade e no respeito mútuo.
Domingos Sávio, do PL Mineiro, está preocupado com as tarifas impostas aos produtos brasileiros. Mas o deputado afirma que a medida dos Estados Unidos não é culpa de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, é vítima de uma perseguição implacável, mas resultado direto da postura do presidente Lula.
Domingos Sávio frisa que Lula atacou os Estados Unidos em temas estratégicos e se aliou a regimes autoritários, o que teria provocado retaliações comerciais. O deputado defende a anistia como uma questão humanitária e para mostrar que o Brasil não concorda com perseguições.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, considera inaceitável que um deputado federal do Brasil atue no exterior para enfraquecer a economia nacional sob pretexto de defender o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tarcísio Mota afirma que a família Bolsonaro sempre coloca os interesses pessoais acima do interesse público. Ele classifica a carta do presidente americano como uma tentativa de interferência na justiça e defende uma reação firme do Congresso em defesa da soberania.
Para Jorge Sola, do PT da Bahia, a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos não passa de uma chantagem para impedir que Jair Bolsonaro seja responsabilizado pelos crimes que cometeu.
Jorge Sola observa que o ex-presidente já age como réu confesso, porque a anistia só é concedida a quem é condenado. Ele acrescenta que os bolsonaristas, que sempre se intitularam patriotas, revelam que são traidores da pátria, porque colocam os interesses pessoais acima do bem do país.
José Nelto, do União de Goiás, afirma que a recente taxação de produtos brasileiros tem motivação ideológica. O parlamentar acusa o governo norte-americano de usar o poder que tem para chantagear o Brasil e beneficiar uma corrente política.
José Nelto também critica a atuação do executivo Executivo Federal. Ele afirma que o país deve resistir a pressões externas, seja dos Estados Unidos ou de outros países, como China e Rússia. Para o congressista, o foco deve ser a defesa dos trabalhadores e empresários brasileiros.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, critica a política externa do governo federal e avalia que o Brasil corre o risco de isolamento diplomático. O deputado questiona a atuação do Itamaraty e o tom adotado pelo Executivo em temas internacionais.
Ronaldo Nogueira propõe a criação de uma comissão externa da Câmara para mediar o conflito e levar a diplomacia brasileira ao bom senso. Para ele, é preciso adotar uma postura pragmática e equilibrada nas relações exteriores, sem qualquer tipo de provocação.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, associa políticos brasileiros alinhados aos interesses estrangeiros a episódios de traição à soberania nacional. O parlamentar entende que o Brasil não pode se submeter a pressões externas como as que marcaram o golpe de 1964.
Nas palavras de Guilherme Boulos, os golpistas de hoje repetem a lógica da submissão. O deputado defende a responsabilização de envolvidos nas tentativas de ruptura institucional, apontando que a soberania popular sempre deve prevalecer.
Para Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, traidor da pátria é quem invade propriedade privada e quem se omite diante das fraudes no INSS. O legislador afirma que o prejuízo dos aposentados é mais grave que a taxação imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.
Luiz Lima também acusa o governo de não agir para proteger os empresários nacionais. Ele denuncia o uso político da diplomacia e assinala que o Brasil precisa abandonar disputas ideológicas e adotar medidas concretas para fortalecer a economia.
Welter, do PT do Paraná, acusa a oposição de atuar no exterior para prejudicar a economia nacional. O deputado afirma que articulações paralelas com lideranças políticas norte-americanas têm como efeito direto o aumento de tarifas sobre produtos brasileiros.
Welter elogia a atuação do governo federal na defesa do setor produtivo, destacando o crescimento do PIB, a geração de empregos e a ampliação de mercados externos. Ele avalia que a política comercial adotada prioriza o desenvolvimento e a soberania do país.
Já Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, critica a condução da política externa com foco na aliança com China e Rússia. Ele afirma que o anúncio de uma possível moeda comum aos países do BRICS já resulta em prejuízos para empresas e trabalhadores brasileiros.
Luiz Carlos Rauli alerta que decisões econômicas e geopolíticas equivocadas impactam diretamente o presente e o futuro do país. O parlamentar considera que a atuação do governo atual agrava a crise econômica.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a taxação sobre compras internacionais de até 50 dólares, aprovada com apoio do governo federal em 2024. Ele afirma que, somando as taxas, o valor final pode ultrapassar 50%, prejudicando consumidores de baixa renda.
Cabo Gilberto Silva pede que o Congresso pressione o Itamaraty a barrar o que chama de tarifaço brasileiro. Ele alega que o governo insiste na medida para proteger o varejo nacional, mas ignora o impacto sobre a população e compromete a credibilidade do próprio país.
Política.
Representantes de partidos de oposição se reuniram hoje na Câmara para definir as prioridades de atuação na volta dos trabalhos legislativos.
A votação do projeto da anistia está entre as prioridades, como informa o repórter Murilo Souza.
Deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de outros 5 partidos, Republicanos, Progressistas, Novo, PSD e União Brasil, afirmaram nesta segunda-feira, em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados, que terão como pauta prioritária, após o recesso parlamentar, a votação do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O anúncio foi feito pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, após reunir-se com o ex-presidente Bolsonaro e com deputados e senadores na Câmara.
Como deliberação dessas 2 horas de reunião que estivemos ali, nós estabelecemos, quando retornar o trabalho legislativo, nós temos como pauta legislativa o nosso item número 1 e não abriremos mão na Câmara e nem no Senado, de pautarmos a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro.
Segundo Sóstenes, ficou decidida ainda a intenção de priorizar a proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado por prerrogativa de função para os crimes comuns, mantendo-o apenas para 5 autoridades, o presidente da República e o vice, mais os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.
Para que esta perseguição do Supremo Tribunal Federal pare de uma vez por todas, temos mais de 60 parlamentares respondendo processos no Supremo Tribunal Federal, além dos esdrúxulos conhecidos inquéritos do fim do mundo que nunca terminam. Isso tem que acabar. Isso não é democrático, isso não é constitucional, isso fere o devido processo legal no país.
O líder do PL criticou ainda as medidas restritivas impostas a Bolsonaro, que evitou se manifestar dando entrevistas com receio de violar a decisão do STF. Na sexta-feira passada, a Polícia Federal, autorizada pelo Supremo, fez buscas na casa de Bolsonaro e na sede do PL, como parte de operação que investiga suspeitas de coação no processo, obstrução da justiça e ataque à soberania nacional. Além da busca por decisão do STF, Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e deve ficar em casa à noite, fins de semana e feriados. Está também proibido de usar redes sociais, de falar com o filho Eduardo Bolsonaro ou com autoridades estrangeiras e de se aproximar de embaixadas e consulados. As medidas foram motivadas, em parte, pelo anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros e por suspeitas de que Bolsonaro e seu filho tentam influenciar o governo americano a agir contra integrantes do STF. O ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação penal em que o ex-presidente e mais 7 aliados são réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. A primeira turma do Supremo já formou maioria pela manutenção das medidas cautelares. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Trabalho. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, defende a aprovação do projeto que reconhece o tempo de serviço dos servidores públicos durante a pandemia. O texto retoma a contagem de tempo para anuênios, triênios e licenças, congelado por medidas de enfrentamento à Covid-19.
De acordo com Gisela Simona, mesmo com restrições, várias categorias profissionais, como professores, fiscais da Vigilância Sanitária, servidores do INSS e da Receita Federal, continuaram trabalhando e merecem ter os direitos garantidos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca estudo do Ministério do Desenvolvimento Social que evidencia a negligência histórica com as trabalhadoras domésticas, maioria negra e de baixa renda. Ela explica que o levantamento embasou a criação de políticas voltadas a essas profissionais.
Benedita da Silva menciona o programa Mulheres Mil, Trabalho Doméstico e de Cuidados, que oferece formação e incentiva a valorização da categoria. Ela parabeniza o governo federal pela iniciativa e informa que este ano, mais de 10 mil vagas em cursos profissionalizantes serão ofertadas.
Meio Ambiente. Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, celebra a reincorporação da atividade de mineração na nova lei de licenciamento ambiental. Ela argumenta que a medida garante segurança jurídica ao setor, que representa quase metade da balança comercial do país.
Laura Carneiro argumenta que a modernização do licenciamento, aprovada na Câmara na semana passada, vai destravar investimentos estratégicos, ampliando empregos e fortalecendo o processo de transição energética.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, denuncia prejuízos ao setor madeireiro causados pela lentidão do Ibama, que, segundo ela, trava a liberação de contêineres no porto de Paranaguá por falta de servidores.
Segundo o Coronel Fernanda, empresas estão fechando as portas e pais de famílias estão perdendo o emprego por causa da burocracia que ela considera desumana. A deputada ainda cobra respeito à oposição e pede foco em soluções para gerar emprego e apoiar quem trabalha e produz no país.
Agricultura. Os deputados aprovaram um projeto que garante acesso facilitado ao Fundo Garantia Safra por agricultores familiares. Sabe o que mudou com o repórter Cláudio Ferreira?
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que diminui de 50 para 40% o mínimo de perda de safra para que o agricultor familiar possa acessar o benefício Garantia Safra. A proposta é direcionada aos produtores familiares afetados por perdas decorrentes de secas ou enchentes. O valor a ser pago como garantia é de R$ 1.200 por família por ano. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que o projeto vai facilitar o acesso ao programa, chamado Fundo Garantia Safra.
É uma conquista grande para o mundo da agricultura familiar, daqueles municípios, daqueles trabalhadores e trabalhadoras que precisam desse seguro por algum motivo de estiagem ou cheias, enfim.
O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e o texto aprovado foi elaborado pelo relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Os critérios estabelecidos na proposta consideram perdas na produção de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão. O texto prevê que o Ministério do Desenvolvimento Agrário poderá definir outras culturas para que o pequeno produtor tenha direito ao benefício. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a diferença de tratamento dado a perdas de safra de agricultores familiares e demais produtores. Ela se referia ao projeto, aprovado na mesma noite, que autoriza o governo a criar linhas de crédito para produtores afetados por desastres climáticos pagarem dívidas de crédito rural.
Aqui são pouco mais de 600 milhões do Orçamento Geral da União para o Seguro Safra da Agricultura Familiar. O projeto anterior foram 30 bilhões para os grandes proprietários rurais. Aqui, para o agricultor familiar acessar o Seguro Safra, ele tem que comprovar 40% de perda. Mas ali, que um grande agricultor acesse até 10 milhões de reais, ele pode comprovar 20%. Esse tratamento desigual tem que deixar de existir.
O projeto que diminui de 50 para 40% o mínimo de perda de safra para que o agricultor familiar acesse o benefício Garantia Safra seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, pede que o governo federal reconheça o chamado custo amazônico no repasse de recursos para áreas como educação e saúde. Ele argumenta que os elevados gastos públicos, devido às circunstâncias na região, precisam ser considerados na distribuição orçamentária.
Todos são sabedores de que fazer educação, saúde e qualquer outro serviço da Amazônia tem um custo a mais. Pelas distâncias, pelos preços, pela dificuldade logística. Caminhamos para que o MEC reconheça no repasse da educação o custo amazônico, que o Ministério da Saúde contemple o custo amazônico nos seus repasses e assim os demais ministérios.
Ayrton Faleiro também destaca as melhorias na malha viária do Pará durante a atual gestão federal. Ele agradece ao governo pelas obras e afirma que o início da pavimentação da Transamazônica entre Medicilândia e Rurópolis é estratégico para o desenvolvimento sustentável da região.
Transportes.
Gilson Daniel, do Podemos, cobra do Executivo Federal a devolução ao governo do Espírito Santo de trecho da antiga ferrovia Leopoldina. Ele afirma que os 257 quilômetros da linha férrea atualmente abandonados serão transformados no maior projeto turístico do estado.
Gilson Daniel aponta que a ferrovia, que passa por 11 cidades, está em estado de deterioração, sem parte dos trilhos e com excesso de mato ao longo do trajeto. Ele explica que a proposta depende da conclusão do inventário e da devolução de valores à União por parte da antiga concessionária.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir a população idosa sobre golpes digitais aplicados por telefone, mensagens eletrônicas ou aplicativos móveis. A partir de hoje, dia 21 de julho, está disponível o questionário elaborado pelo TCU para entender como cidadãos com 60 anos ou mais percebem esse tipo de crime e a segurança digital. Familiares e cuidadores também estão convidados a participar. O objetivo é que as respostas contribuam com a auditoria realizada pelo Tribunal para avaliar a atuação de órgãos e entidades públicas federais no enfrentamento do problema. As informações serão usadas exclusivamente para apoiar o trabalho de fiscalização. Os dados pessoais dos participantes serão mantidos em sigilo, assim como o conteúdo das respostas. Participe! Acesse o questionário em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. We'll be right back.